Eis em todos os espíritos, mas verificai se os espíritos vêm de Deus. Então, há todo aí um trabalho que nós vamos ver na codificação para nos alertar quanto à veracidade da procedência dessas mensagens. E a gente precisa analisar com muita cautela essa questão do que diz a mensagem. Não é? Uhum. E nós vamos ter oportunidade agora durante o programa de falar um pouco mais sobre isso.
Quando você fala ter oportunidade de observar o que diz a mensagem, você está sugerindo que a gente faça uma avaliação do conteúdo.
É, na verdade, essa sugestão não é minha, é de Kardec. Né? Kardec, aqui no Livro dos Médiuns, ele diz no capítulo 24 da identidade dos espíritos, né? Modo de se distinguir os bons dos maus espíritos. Ele começa dizendo a respeito do teor da mensagem, da linguagem que essa mensagem é enviada, porque os espíritos, eles próprios, eles não se preocupam com a identificação, né? Mas alguns espíritos, para que garantam a veracidade do que estão sendo dito, do que está sendo dito, eles se utilizam do nome de espíritos que aqui na Terra nós podemos ter toda a credibilidade. Então, é necessário a gente analisar o teor da mensagem. O que é que essa mensagem está nos dizendo?
Uhum. Fernando, quando a Elda está a discorrer, enquanto ela estava discorrendo sobre essa questão das mensagens, uma coisa muito importante que eu estava pensando aqui era receber mensagens de espíritos. É um atributo, é um privilégio só dos espíritas, só das pessoas que são simpáticas à doutrina espírita?
Bom, a Elda foi muito precisa em fazer algumas citações até de filósofos, e pegando essa linha também da filosofia, na época de Sócrates era muito comum também a busca de informações àqueles que eram médiums, com outra denominação, as pitonisas da época. Você iria até o oráculo, era um local quase como uma casa espírita, né? Uma brincadeira, mas na verdade era um local específico onde ficava lá sim um médium, tá? E aí o conceito que eles tinham na época era pitonisa, e consultava-se sim os espíritos para adquirir informações. Tem um caso muito interessante, né, da história filosófica, que trata disso, e um amigo, o Xenofonte, amigo de Sócrates, questiona a pitonisa, a médium, para saber quem que era o homem mais sábio da Grécia naquela época, né? E a pitonisa fala que o homem mais sábio da época era Sócrates. Ou seja, o amigo do Sócrates foi buscar um médium. Então a mediunidade sempre existiu. Mas na atualidade, Fernando, somente aqueles que são espíritas, que têm contato com o mundo espiritual? Não. Os evangélicos também? Sim. Só que a denominação que eles dão aos fenômenos é diferente. Então, no lugar do Espírito que está se comunicando, entra a questão da figura do Espírito Santo. Tirou a palavra Santo, ficou Espírito, na verdade é a mesma coisa, só modifica a denominação. A questão conceitual também, não é só a palavra, mas o conceito que tem por trás. Então, no Espiritismo, nós temos a prática, sim, de receber informações do plano espiritual, principalmente aqueles que são médiums natos. Na verdade, todos nós temos essa capacidade de comunicação com o plano espiritual. Porém, nem todos nasceram com essa aptidão mais aflorada, para ter um contato mais intensificado. A gente vai explanar um pouco mais isso, viu, Turibe, durante o programa. Acompanhe aí, gente.
São 8 horas e 11 minutos. Você está nos acompanhando pelas redes sociais. Nós estamos aqui ao vivo com o programa Semeando a Boa Nova, diretamente aqui do Núcleo Espírito Semeador de Santo André. Você observa que hoje, diferentemente dos programas anteriores, nós estamos todos aqui sem máscara, porque nós estamos aqui numa distância segura, né? Distância segura, já nos asepsiamos todos aqui, inclusive todos os equipamentos foram asepsiados com álcool gel. Estávamos com máscara até alguns instantes atrás, só as retiramos para podermos falar melhor com você. São 8 horas e 12 minutos. Hoje nós estamos falando sobre as comunicações dos espíritos. O tema de hoje é não acrediteis em todos os espíritos. E você aí? Conta pra gente, você acredita em todas as mensagens que dizem ser procedentes dos espíritos? Conta pra gente o que você acha. Vai lá nas redes sociais, vai na nossa página no Facebook Live e acessa lá a página que a gente tem lá, o Semeando a Boa Nova ABC. e deixa lá o seu comentário, faz a sua observação lá, dá a sua contribuição lá, diz o que você acha sobre isso. Vai no Instagram também, nós estamos lá, Semeando a Boa Nova. E hoje também estamos no YouTube, você pode nos acompanhar, procurar lá nossa página do O Semeador de Santo André. Quero lembrar você que esse espaço aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Cleaning Solutions. A Cleaning Solutions é uma empresa que trabalha, atua na área de limpeza, na área de higienização de pisos. A Cleaning Solutions fica em Santo André, Avenida Doutor Cesário Bastos, 390, aqui em Santo André, pertinho da Praça Kennedy. Telefone 4437-1414. Também somos apoiados, nesse instante, pela Superbanca. Superbanca que fica na Avenida Lino Jardim, número 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quer nos apoiar, como faz a Superbanca ou como faz também a Cleaning Solutions, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Aliás, falar em entrar em contato, todos aqueles que nos contatam concorrem com o brinde ao Livro Espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais, e também gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. Ganhadoras da semana passada, a Ivana Galindo e a Denise Santos, já foram informadas e vão retirar os seus livros aqui no Núcleo Espírita O Semeador, tão logo as atividades presenciais à casa se retornem e tem aí uma normalidade. Muito bem, são 8 horas e 14 minutos, a Elda Petrin está com a gente hoje aqui, atuante tarefeira do Templo Espírita Irmão João Massarelli, da de São Caetano do Sul, está com a gente aqui hoje falando sobre esse tema tão importante, que é não acrediteis em todos os espíritos. Elda, o próprio Kardec, quando fez a codificação da doutrina, ele se valeu da espiritualidade, e ele usava algumas técnicas para saber se era mesmo de um espírito, se era, não era influência de um médium, né? Se não era o que a gente chama de influência anímica. E vários foram os espíritos que ajudaram Kardec. Que técnica o Kardec usava para saber se era verdade mesmo, se aquela mensagem vinha mesmo de um espírito mesmo? Como é que era? O que o Kardec fazia, hein?
Olha, Turíbio, nós temos assim um respeito muito grande, né, pelo nosso codificador. Imagina hoje, nós estamos aqui, tanto tempo depois, preocupados com essas questões, ainda nos enganamos com algumas mensagens, porque os espíritos, eles têm uma inteligência muito grande, esses que mandam essas mensagens, e a inteligência às vezes nos engana muito. Imagina Kardec naquela época, quando começou a florescer os fenômenos espíritas, né? Porque como o Fernando disse, ele existe desde que o mundo é mundo. Então, naquela época, Kardec, ele contava com a ajuda de muitos médiuns, e ele recebia a mesma mensagem por meio de vários médiuns em diferentes localidades ali da França, para ele poder depois, verificando essas mensagens, poder fazer um apanhado se todas tinham o mesmo teor. À medida que a gente vai tendo esse contato com os espíritos, nós aprendemos até pelo nosso próprio trabalho, a gente vai identificando a energia, a vibração, mas naquela época era muito complicado, sem contar com todo o preconceito. Se hoje nós ainda temos preconceito, imaginemos aquelas criaturas naquelas épocas, algumas delas meninas, jovenzinhas, não é? Sem saber que fenômeno é aquele, como distinguir a presença de um espírito de outro pela vibração. Hoje nós temos essa vasta literatura, mas naquela época a técnica era essa, era propor um tema, vamos dizer assim, e quando vinha uma mensagem, vários médiuns psicografavam, e aí era verificado o teor da mensagem. Por que que a mensagem não vinha a mesma mensagem? Porque cada instrumento é de uma forma. Um era um lápis, outro era uma caneta, outro era uma esferográfica, como se fosse hoje. Uhum. Cada um escreve a mesma coisa, mas com uma tinta diferente. Porque o médium também, ele tem a sua própria vibração, ele tem o seu próprio modo de colocar, o próprio espírito que manda. Nós podemos aqui, nós três, fazer uma palestra do mesmo tema, com o mesmo teor, mas nós vamos falar de maneira diferente. Então, Kardec fazia assim. Ele, para poder garantir que aquela mensagem tinha essa procedência desse espírito que ali assinava, vários médiuns recebiam a mesma mensagem.
São 8 horas e 17 minutos. Olha, um abração para você que nos acompanha. Já temos vários ouvintes se manifestando. Na nossa audiência, Anailson Elias da Silva, o Valdeci Zanuto, a Adélia Alves, a Ivana Galindo, a Sandra Abdugani, a Raquel Aparecida, Patrícia Costa, Sheila Paulovic, Heitor Buozzi, muito obrigado por todos vocês estarem nos ajudando a fazer o Semeando a Boa Nova. Vai lá na nossa página. Aliás, você que nos acompanha pela rede social, pelo Facebook, você está assistindo a nossa imagem, entra lá naquela compartilhar, naquela tecla, no botão de ação, compartilhar, compartilha a página, vai abrir uma mensagem assim, quer abrir uma sala de vídeo? Você diz sim. Você abre uma sala de vídeo e aí você compartilha com todos os seus amigos, toda a sua rede social, todo o seu network vai ficar sabendo que você está assistindo o Semeando a Boa Nova e vai também assistir, vai compartilhar um tema que pode ser de interesse de outras pessoas que a gente não sabe. Chama eles também. Mais ouvintes tá participando, a Solange, a Rafaela, a Mariana, a Cida, a Nelly, está dizendo, Elda, já estávamos com saudades de ouvir as suas palavras. A Nelly está gentil com você, hein?
É, a Nelly está gentil comigo. Deus está devendo muito sua voz para
a
gente.
Ah, é? 8h19, Fernando. Como é que a gente faz para saber, Fernando, se uma mensagem procede de espíritos elevados ou não? Eu vou explicar isso para você. É natural que o espírita ele receba comunicações, é natural que ele tenha maior sensibilidade para a recepção de informações que chegam do plano espiritual. Também é natural que a gente veja nas casas espíritas, né, os trabalhadores eufóricos. Olha, recebi uma mensagem, hoje no nosso trabalho apareceu aí um espírito, falou não sei o quê, papapá. Como é que a gente faz para saber, Fernando, se uma determinada mensagem tem procedência, vem de espíritos elevados ou não?
Razão. Razão, bom senso. A necessidade de utilizarmos o bom senso e a análise daquilo que vem de conteúdo. Por exemplo, se eu estou recebendo a mensagem de um espírito que na Terra era um engenheiro, e ele está relatando algumas coisas que têm erros específicos de engenharia, eu vou ver, bom, aquele lá de repente era um doutor, um professor, e está falando coisas erradas que qualquer estudante do nível médio vai saber que isso está errado, não pode ser desse espírito. Então, o conteúdo tem um poder muito grande de a gente fazer uma análise. Eu estou falando de uma coisa técnica. Moralmente, é a mesma coisa. Um espírito bom só pode transmitir coisas boas. De uma árvore boa, só pode dar bons frutos. Além da mensagem e também o remetente. Por exemplo, eu desencarno, eu sou muito brincalhão, e de repente eu quero dar uma mensagem. E digamos que eu utilize o método da voz direta, né? Conseguir manipular os fluidos do médium para que o som saia. E eu tente representar a voz do Silvio Santos. Né? Oi, aquela coisa toda. É o Silvio Santos que está falando? Não. Então, muitas vezes, os espíritos, sim, de uma forma jocosa, de brincadeiras, utilizam de informações inverídicas, falsas, com vários intuitos. Um, de ludibriar, de ridicularizar, de perverter, de complicar e agravar a situação daqueles encarnados. Por isso a necessidade da gente verificar. Então, de acordo com a mensagem, a gente vai perceber. A mensagem é correta? Sim. O conteúdo é bom? Sim. Devemos fazer uma análise daquilo? Sim. E aquele que assina? Muitas vezes vem assinatura, como a Elda falou. Por quê? O espírito, muitas vezes querendo dar uma autenticidade maior, uma veracidade ou uma aceitação, como o Fernando não é muita coisa, eu estiver no plano espiritual, então quero que a mensagem seja aceita. O que, que eu faço? Ah, então eu assino como Sócrates, como Platão, como Chico Xavier, e aqueles encarnados que recebem a mensagem vão falando, nossa, recebemos uma mensagem do Chico, de Sócrates, e na verdade é o Fernando desencarnado que está passando. Então a gente tem que ficar atento, sim, pelo conteúdo. Só estendendo um pouquinho, Turíbio, eu sei que...
Sim.
Eu recebi, curiosamente, ontem uma mensagem nesse teor. Então o espírito começou a falar, no início, uma coisa até pertinente e tal, só que, sutilmente, algumas informações foram passando despercebidas para aqueles menos atentos. E eu percebi uma coisa, eu falei, bom, mas isso não bate com o que Kardec fala, isso não bate com os ensinamentos do Espiritismo, não faz sentido. Então, há que se ter sim um discernimento e não colocar o cero de aprovado ou reprovado sem passar pelo crivo da razão, da análise.
Muito bem. 8 horas e 23 minutos, nós estamos aqui com a nossa companheira Clarissa, está aqui com a gente aqui na linha. Clarissa vai fazer uma entrada aqui para falar alguma coisinha para a gente. Clarissa, bom dia. Seja bem-vinda aqui ao Semana Boa Nova. Obrigado por você estar com a gente.
Bom dia, querido. Bom dia, Elda, ao Fernando e aos ouvintes também.
Clarissa, a gente está conversando hoje sobre o nosso tema de hoje é não acrediteis em todos os espíritos. O que, que você teria para dizer ou recomendar para o nosso ouvinte, aí para o nosso espectador, a respeito dessa situação, das comunicações que as casas espíritas e as pessoas recebem do plano espiritual?
Bom, querido, esse é um tema extremamente importante, né? Porque nós temos responsabilidade, muita responsabilidade no que a gente recebe e no que a gente repassa também. Então, a minha recomendação é que a gente possa sempre analisar com muita cautela, como os convidados estão falando, preferencialmente dividir com pessoas com quem a gente confia, porque em grupo a gente consegue estudar melhor a mensagem, a gente consegue compreendê-la. Basta ver no grupo de tudo, quando a gente lê um livro, quando a gente lê um trecho de conversa, quanto é rico a discussão. Queria até dividir uma história com vocês, né? Faz uns 2 meses, no início da pandemia, eu recebi uma mensagem por WhatsApp de uma amiga. Eu até compartilhei com o Fernando ontem também, para o tema de hoje. E era possivelmente de um espírito explicando, dando explicações sobre o momento atual. E ela dividiu comigo e com algumas pessoas para que pudesse dar opinião sobre aquela mensagem. E analisando ela, facilmente você via que não provinha de um espírito superior. Mas o que me chamou a atenção é que ela falou assim, olha, eu concordo em partes. E ela estava pensando em compartilhar, como eu recebi de outras pessoas também. E qual que é o risco da gente fazer isso? O risco é que a gente passa isso para frente, a gente pode concordar em partes e por isso a gente compartilha, mas por outro lado a gente pode contribuir com que aquela mensagem possa ressoar em outros corações. Só para ter um exemplo de coisas que tinham. Aquela mensagem dizia que a gente podia mentalizar uma luz azul para que a gente pudesse sair daquela vibração, que a gente pudesse imaginar estar numa bolha amarela, enfim. Se a gente analisar profundamente, isso vai contra a razão. Porque só basta imaginar uma luz azul, uma luz amarela, a gente não vai mudar as vibrações que nós temos dentro do nosso coração. É preciso uma reforma íntima, é preciso o nosso esforço, é preciso se conectar com o bem de diversas outras maneiras. Uma outra coisa que a mensagem dizia também, que estava havendo uma guerra entre a luz, as trevas, que muitas vezes pode gerar medo nas pessoas, enfim. Então, a minha recomendação é que a gente possa analisar com muita cautela e não compartilhar tudo que a gente recebe, porque a gente é responsável por isso e a gente pode fazer com que isso ressoe de maneira negativa no coração de outras pessoas também.
Clarissa, muito obrigado pela sua participação, bastante produtiva aí a sua entrada, né? Nos remete a refletir, né, Elda, sobre, a Fernando, sobre o que, como fazer o filtro adequado dessas mensagens. Né? Obrigado, Clarissa, um bom dia para você, fica com a gente, hein?
Um abraço a todos, até mais.
São 8 horas e 26 minutos, aí também na nossa audiência, o Eduardo Patrício, Abel Incerpe, o Ricardo Michelin, um abraço a todos eles. A Raquel Aparecida faz uma colocação muito interessante, obrigado, Raquel. Ela diz assim, até de livros eu desconfio. Procuro dados sobre o autor, a editora, ainda assim tenho cautela. É verdade, tem que fazer isso mesmo, é um pente fino, tem que fazer um filtro em tudo que a gente lê, em tudo que está disponível para a leitura. A Clarissa fez uma colocação sobre essas mensagens que estão chegando por aí, né? E agora está uma chuva de mensagens, toda hora chegando mensagens sobre a pandemia, luta, a Câmara falou, está vendo luta de trevas, não sei o que e tal. Então tem muito cuidado, porque a maior luta é nossa conosco mesmo, né? Não tem, os espíritos estão só observando o que está acontecendo, né? Então aí vem mensagem, não se sabe de quem é, ou nomes de entidades que a gente nunca ouviu, né? Mensagens que outro dia eu recebi uma, só uma curiosidade, e eu fui procurar saber quem era aquela entidade, eu nunca ouvi falar daquela entidade. Falei, isso aqui é fake, não é uma mensagem falsa, não tem sentido isso aí, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado realmente, de fato, com o que a gente lê, que a gente recebe. A Dora Araújo com a gente também, a Regina de São Caetano, está mandando um beijo para a Elda. Olha, Elda, está recebendo
Obrigada,
um beijo da Regina.
Regina, outro para você, minha
querida. Elda, a gente fala um pouquinho, nós estamos falando um pouquinho dessa questão de desconfiar das mensagens, etc. Como é que a gente faz para saber se essas mensagens assinadas por espíritos, elas são autênticas, né? Por espíritos assinados, eu sou o Dr. Bezerra de Menezes. Como é que a gente faz para saber se é autêntica aquela mensagem que está assinada ali por um espírito que se identificou como o Dr. Bezerra de Menezes? Tem como fazer essa identificação?
Olha, Turíbio, pegando o seu exemplo, Dr. Bezerra de Menezes, quem poderia nos assegurar se essa mensagem é dele ou não é Divaldo Franco, que recebe Dr. Bezerra de Menezes. Como isso daí não é dado a todos nós, nós precisamos muito dessa advertência de Kardec para que nós possamos nos instruir. Se a gente não estudar, se nós passarmos o nosso tempo sem buscar o clarão que vem da codificação, sem buscar essa parte do Evangelho para poder analisar uma mensagem, nós podemos atribuir as mensagens a quem nós quisermos. O que nós aprendemos com Kardec, aqui no Livro dos Espíritos, nos Livros dos Médiuns, mesmo as mensagens que estão no Evangelho, é que os espíritos, eles não se preocupam em identificar-se nas mensagens. O que menos importa para eles é o nome. Eles importam mandar uma mensagem de consolo, uma mensagem de esclarecimento, para que a gente possa se fortalecer. O que acontece também, Kardec nos explica muito bem nesse capítulo 24 da Identidade dos Espíritos, Provas Possíveis de Identidade, que está aqui no Livro dos Médiuns, é um capítulo longo e que Kardec se dedica por quê? Principalmente, como nós falamos, naquela época em que essas comunicações iam aparecendo, em que estava florescendo, Kardec coloca muitos passos. Ele diz assim, muitas vezes um espírito superior, você falou, citou alguns nomes, ele não é conhecido na Terra. Então, ele até se utiliza do nome de um espírito conhecido na Terra, naquela época, né, porque a gente precisava de mais comprovação para nos mandar uma mensagem. Os espíritos, eles até se utilizam disso. Por exemplo, quando a gente fala assim, Dr. Bezerra de Menezes, vamos num trabalho espiritual. Nós vamos pedir para a equipe Dr. Bezerra de Menezes. É possível o Dr. Bezerra de Menezes estar em todas as casas espíritas na sexta-feira, 8 horas da noite? Então, existe uma equipe em nome do Dr. Bezerra de Menezes, com afinidade daquele espírito, com a responsabilidade de poder estar ali atuando em seu nome. Isso acontece também com as mensagens espirituais que nós recebemos. Nem sempre é Dr. Bezerra de Menezes que está ali, mas é o espírito daquela equipe que, sob a sua orientação, consegue ter uma identidade com os fluidos do médium, porque às vezes o médium não consegue receber diretamente uma entidade tão evoluída assim. Ter essa comunicação da parte espiritual é um trâmite muito sensível esse de receber as mensagens. Então, a gente precisa tomar muito cuidado e quando a gente tem uma mensagem que vem por um espírito conhecido aqui entre nós, é como o Fernando fez, como você fez, deixa eu buscar quem é esse espírito. Qual a natureza desse espírito? Deixa eu procurar outras mensagens desses espíritos para ver se está dentro do teor daquilo que ele manda. Então, a gente precisa dessa verificação.
Agora, por que razão os espíritos poderiam passar para nós mensagens falsas, mensagens não verdadeiras? Você vai responder já já, porque agora nós vamos ter que fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova. Deixa eu avisar você que está aí na nossa audiência, está nos assistindo pelas redes sociais, liga para cá. 997-666-555, DDD 11, prefixo internacional 55, se você estiver fora do Brasil. Vai lá na nossa página no Facebook, no Instagram ou no YouTube, lá no Facebook, você deixa sua mensagem lá, compartilha, curte, abre aí uma sala de vídeo, diz pra gente o que você está achando do programa, inclusive, responde a pergunta do dia. Você acredita em todas as mensagens que dizem ser procedentes dos espíritos? Conta pra gente o que você acha. Dá sua opinião. Nós voltamos já já.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Solutions tem tudo para a higienização profissional de residências, clínicas, hospitais, escolas e hotéis. Prestação de serviços, recuperação de pisos, fornecimento de equipamentos e produtos. Visite nosso site clensol.com.br ou faça uma visita em nossa loja, agora ampliada para melhor lhe atender e em novo endereço. Avenida Doutor Cesário Bastos, 390, Vila Bastos, em Santo André.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Semeando a Boa Nova, nós estamos aqui diretamente da sede do Grupo Espírita O Semeador de Santo André, aqui em São Paulo, falando hoje sobre não acrediteis em todos os espíritos. Esse é o nosso tema de hoje. A nossa convidada é a Elda Petrin, trabalhadora lá do Templo Espírita Irmão João Massarelli, de São Caetano do Sul. Estamos aqui com o Fernando também na mesa como debatedor hoje. E nós estamos aqui falando desse tema e contando com a sua participação. Tem mais ouvintes mandando perguntas e já participando também aí, ó. Deixa eu ver aqui. A Nelly Poli está fazendo uma pergunta. Elda, qual o efeito dos sentimentos para as possíveis mensagens dos espíritos que nos rodeiam? Você vai responder já, porque tem duas perguntas para você agora, né? Também a Patrícia Conerreiro com a gente. A Maria José dos Santos Mainec, muito obrigado. O Edson Lorenzini também com a gente. Obrigado, Edson. Um abração para você aí. A Nádia Ambrosa, a Nádia está fazendo um comentário. Bom dia. Essas lives estão nos ajudando muito. É, Nádia, está ajudando todo mundo também, inclusive nós aqui. Mais a gente aqui, inclusive. Né? Muito bem. Elda, queria ficar com uma pergunta para você. E agora tem uma outra. Você quer começar por qual? Anterior ou essa?
Pela anterior. Pela ordem.
A pergunta anterior era assim. Por que que os espíritos... Qual a razão deles passarem mensagens para nós falsas, mensagens que não são verdadeiras? Qual a razão disso?
Bem, isso daí é um assunto bem delicado, né? Que a gente precisa escolher muitas palavras para poder falar desses nossos irmãos. Então, eu vou usar Kardec, que já escolheu bem as palavras. Quando a gente pega o livro dos Espíritos, de Kardec, esse livro ele é dividido dentro dele em outros espíritos. No livro segundo, que trata sobre o mundo espírita, o mundo dos Espíritos, o capítulo 1, dos Espíritos, origem e natureza dos Espíritos, nós vamos encontrar ali uma escala espírita. Essa escala espírita, ela vem nos ajudar muito bem. Kardec fez assim, de uma forma bem reduzida, porque não daria para fazer uma escala, né, de uma forma muito abrangente, muito maior, mas essa abrange os principais pontos. Então, aqui dentro dos espíritos de terceira ordem, os espíritos imperfeitos, nós temos a oitava classe, os espíritos pseudo-sábios, que são espíritos que têm muito conhecimento, mas não têm uma moral elevada. Então, lembrando que os espíritos, eles são os homens que desencarnaram, somos todos nós. A primeira coisa que nós ouvimos que atravanca a nossa evolução é o orgulho. E dentro do orgulho, nós temos um braço chamado vaidade. Então, esses espíritos, eles querem aparecer, eles querem se manifestar. Então, eles se utilizam de nomes que nós conhecemos, eles se utilizam da sua inteligência, e o orgulho faz com que estes espíritos acreditem já saber tudo sobre o mundo espiritual. Então, é como uma pessoa aqui encarnada, aquela pessoa que ela sabe tudo. Será que algum de nós temos condição de saber tudo? Nós não temos. Olha, nós que somos estudantes, estamos aqui trabalhando na doutrina há 30 anos, você chama a gente, eu trago minha cola, eu trago os livros, nós precisamos estar estudando sempre, porque a cada momento que a gente vai evoluindo, nós temos uma interpretação nova, mais apurada, mais profunda daquele ensinamento. É por isso que nós temos que estudar todos os dias. Então, estes espíritos, pelo seu orgulho, pela sua vaidade, eles sentem essa necessidade de aparecer e de mandar essas mensagens. Então, nós temos a obrigação de estudar, de clarear essas nossas dúvidas internas e buscar se aquilo é verídico, se aquelas palavras elas trazem realmente o ensinamento que está no Evangelho do Cristo. Porque nós estamos agora passando por esse momento de transição em que as pessoas estão muito carentes, elas estão muito solitárias, elas precisam urgentemente de algo que venha trazer um conforto e elas estão pegando qualquer mensagem que vem. Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso.
E essa pergunta da Nélia, né? Ele pergunta assim, qual o efeito dos nossos sentimentos?
A Nelly pergunta assim, qual é o efeito dos nossos sentimentos para as possíveis mensagens de espíritos que nos rodeiam? Qual é o efeito disso?
Olha, aí a gente já vai entrar até numa outra questão do nosso estudo, que é aquilo que a gente atrai de acordo com aquilo que a gente pensa e sente. E os médiuns, Kardec, aqui no livro dos médiuns, ele dedica esse capítulo 24 para alertar os médiuns. E ele coloca exatamente isso, que a gente vai atrair os espíritos de acordo com a nossa moral, de acordo com o teor do nosso pensamento, de acordo com o teor do nosso sentimento. Essa pergunta da Nelly foi muito importante para a gente poder avaliar em que estado moral eu me encontro. Qual é o estado psíquico e mental que eu me encontro? Porque é muito difícil um espírito se achegar a você para te passar boas ideias se você está ligado numa outra temática, num outro tipo de sintonia. Mesmo os médiuns, nós precisamos lembrar quem é médium. As pessoas acham que o médium é um santo. E o médium é aquela criatura, geralmente, tirando aqueles que vêm para a missão, é aquela criatura endividada que, para poder pagar mais rápido a sua conta, assume esse trabalho de trazer o Evangelho do Cristo. Então, o médium, em primeiro lugar, ele não vem para ajudar as multidões, ele vem para ajudar a si mesmo. Eu estou pagando a minha conta. E para ele poder fazer esse trabalho, ele precisa verificar muito bem em que linha que ele está andando.
Ô, Helda, você está falando uma coisa aí a respeito do médium, do como ele se comporta. Eu acho que é muito importante a gente deixar claro para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, essa questão do médium, né? Até porque ele precisa estar muito bem relacionado com a espiritualidade, muito bem sintonizado com espíritos de outra envergadura, espíritos de alta envergadura, para que ele possa captar também coisas boas, né? Bom, são 8 horas e 41 minutos. Fernando, você queria falar?
Eu quero falar sim. A Helda é muito sutil e tudo mais. Ela fala, a gente tem que tomar cuidado com como fala, porque para a pessoa não entender de uma outra forma. E o meu jeito de ser é meio bruto. Tá? Eu fico pensando, digamos que eu fosse médium, com a minha forma mais estourada, mais nervosa e tudo mais, será que Bezerra de Menezes ia passar uma mensagem por mim, por esse instrumento? Não. Chico Xavier? Não. Por quê? Aí a capacidade do médium de vibração. Eu tenho que crescer como indivíduo moralmente, espiritualmente, intelectualmente, para conseguir captar as mensagens que serão. Eu não tenho conteúdo, nem moral, nem intelectual, para captar essas informações. Por isso a necessidade da gente verificar de quem, de qual mão vem essa mensagem intitulada Bezerra, Chico, Allan Kardec, Jesus Cristo, Nossa Senhora. A gente tem que ter bom senso. Porque se for pelo Fernando, pode ter certeza que não é correto. Porque o Fernando não tem esse nível. E a gente tem que entender essa necessidade. de um médium fazer uma transformação moral. Transformação moral, na verdade, o quê? Um crescimento, ser uma pessoa melhor. Porque se os espíritos precisam de encarnados para transmitirem a mensagem, quais encarnados eles vão escolher? Bom, se é um espírito de alta envergadura, qual é a afinidade? Quem está acostumado a colocar a mão na obra de fazer o bem, socorrer as pessoas, os carentes, os necessitados de parte econômica, sim, mas também moralmente. Quem mais se dedica ao ser humano, quem mais perdoa, quem mais ama, opa, esse indivíduo, ele faz tudo isso. E ele é médium, ele tem uma frequência que já se aproxima da nossa. Então fica muito mais fácil do plano espiritual superior se comunicar com aquele médium. Então há que se ter um cuidado com a vaidade, não só do plano espiritual, mas nossa, como médiums também. É muito importante.
8h43, Elda, por favor.
Desculpa, não, complementando o que o Fernando falou, lembrar que o médium, ele é médium 24 horas por dia. Não é? Então, não é fácil ser médium. Não é fácil você receber uma mensagem, principalmente desses espíritos mais elevados, como o Fernando disse, que buscam essa sintonia. Porque você não vai ser médium só naquela meia hora que você está fazendo trabalho mediúnico. Você é médium até quando você está dormindo. Então, você sintonizar, né, é muito difícil. Lembrando que a gente está num mundo de expiação e provas, que nós trazemos uma bagagem de uma caminhada espiritual em que cometemos muitos erros por ignorância, não é? A maior parte deles, que estamos aqui abraçando este trabalho, primeiramente pela nossa própria, nossa própria regeneração, nosso próprio cuidado conosco mesmo. Então, tomar muito cuidado. As mensagens não vêm facilmente.
8h44, deixa eu lembrar você que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão. A Torcisão é uma empresa de infraestrutura e também da construção civil. Vai lá conhecer um pouquinho a Torcisão no site da Torcisão sem o tio. E Indy de Indústria, www.torcisão.indy.br. Se você quer ser um apoiador institucional do nosso programa, como faz a Torcisão, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Muito bem, nós estamos aqui falando sobre esse tema de hoje, que é não acrediteis em todos os espíritos, e convidamos você a responder a pergunta do dia. Você acredita em todas as mensagens que dizem ser aí de espíritos, né? Olha, saiu aqui ganhadora do livro do primeiro momento de hoje. É a Nelly Poli. Ó, Nelly, parabéns, você ganhou um livro do primeiro momento de hoje. Vai retirá-lo aqui no Núcleo Espírito Semeador tão logo as condições normais de atividades presenciais estejam restabelecidas. Por enquanto, ainda não. Mas o seu nome já está anotado aqui no nosso registro dos ganhadores. O Hélio Della Nossi ligando pra gente aqui. Obrigado, Hélio. Dizendo o seguinte, muito boas participações da Elda e do Fernando. E o Marinho contribuiu. Sim, agradecemos a ajuda da Elda com as suas colocações muito bem fundamentadas e objetivas. Parabéns, Elda e Fernando. Parabéns, Elda. A Nelly Poli, que acabou de falar dela, fez outra pergunta aqui, hein? Está dizendo o seguinte. Elda, quando estamos em grande aflição, qual a forma correta de pedir ajuda aos espíritos de luz?
A forma correta dele é pedir ajuda. Não existe uma fórmula. Não existe uma fórmula. Existe aquela maneira, a maneira pela qual cada criatura se fecha no seu quarto interior, não é? No seu silêncio. Você não precisa estar no altar da natureza, você não precisa estar numa casa espírita, você pode estar dentro do ônibus. Dentro de um ônibus, a caminho do seu trabalho, você pode estar em casa lavando uma louça, porque toda a comunicação, ela começa pela mente e depois ela é ali adornada, abraçada pelo sentimento. Então, aí você não precisa de uma prece longa, você pode simplesmente falar assim, Jesus, me ajuda.
E ele só ajuda. Fazer uma ligação direta com ele,
exatamente,
né?
Exatamente.
Olha, a Márcia, obrigado Márcia pela sua ligação. É, a Márcia dizendo o seguinte, ó, que ela está indo no mercado fazer as compras básicas, né, do dia lá, ou da semana, não sei, mas está na companhia do Semana Boa Nova. Obrigado, Márcia. Você também que está na nossa audiência aí, diz pra gente onde você está, o que você está fazendo, deixa de saber um pouquinho aí. Aliás, você nos acompanha de várias maneiras, você pode nos acompanhar pela nossa página no Facebook, você procura lá o Semeador de Santo André, que você vai achar, o nosso programa está sendo transmitido por lá também. pelo Facebook, não sei, na Facebook Live aqui do Semeando a Boa Nova ABC, também no Instagram, Semeando a Boa Nova, e também pela Web Rádio, webradioosemeador.org. Acompanhe a gente lá. Aliás, a Web Rádio é uma programação especial, 24 horas por dia. Você acessa lá o www.webradio.osemeador.org e escuta aos sábados de manhã o nosso programa e durante a semana, 24 horas por dia, programação especialíssima. Também mais pessoas se pronunciando, a Nelita Puplaxis, muito obrigado, Nelita, Yara de la Noce, a Sandra Branson, Tânia Pagianotti, Adriana Rodrigues, a Valquíria Santana, muito obrigado por vocês que nos ajudam a fazer o Semeando a Boa Nova. Já estamos na linha aqui com o Marinho. Marinho, bom dia e seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, Toríbio. Bom dia à equipe toda, bom dia à Elda, que nos ajuda muito hoje, ao Fernando, que está fazendo sua contribuição como comentarista. Estamos felizes já participando mais um sábado com este trabalho de divulgação espírita, Toríbio. Obrigado, Felipe.
Obrigado pela sua participação, Marinho. Marinho, deixa eu perguntar para você. Nós estamos falando aqui hoje sobre essas comunicações com os espíritos. Aliás, o tema de hoje é Não Acrediteis em Todos os Espíritos. A pergunta é assim, o que nós podemos fazer, aliás, indo na esteira da pergunta que a ouvinte acabou de fazer aqui, o que nós podemos fazer quando nós estivermos interessados em ter uma comunicação do plano espiritual e a gente não sabe o que fazer, como recorrer, às vezes a gente quer receber uma comunicação do ente querido, a gente quer receber uma orientação de vida, é correto ficar perguntando essas coisas para o plano espiritual e o que fazer? Onde procurar essa ajuda?
Toríbio, no meio espírita existe uma expressão que é bastante usada, dizendo que em termos de relações entre a espiritualidade e nós, os encarnados, né, o telefone toca de lá para cá.
Uhum.
Ou seja, nós temos tantos recursos hoje em dia com os livros, temos recursos com mensagens que espontaneamente chegam através de vários médiuns, né? Médiuns seguros, médiuns que podem trazer coisas oportunas, né? Que aquilo que nós necessitarmos, de alguma maneira, nos chegará. Podemos também devemos também lembrar, que muitas vezes essa comunicação ela chega por outros meios. Chega através do conselho de um amigo que está encarnado, que está inspirado em nos dar um conselho. Chega através de um sonho, né? Chega através de um momento de reflexão que a gente está. Ou seja, a busca por mensagens na espiritualidade, ela é natural, é um anseio natural. Mas nós não devemos forçar, sabe? Devemos guardar no coração aquela nossa expectativa, incluir aquilo nas nossas preces, né? É legítimo que a gente anseie aquilo intimamente, mas devemos aguardar. Devemos aguardar porque Deus ouvirá as nossas preces, ouvirá aquilo que nós estamos anseando. E se for útil para nós e necessário para nós, de alguma maneira nós vamos receber aquela ajuda que vem da dimensão maior, em forma de amor, em forma de orientação para o nosso caminho. É claro que nós temos também médiuns que muitas vezes se dedicam a esse trabalho de cartas dos desencarnados, né?
Uhum.
E acontece a mesma coisa, quando nós organizamos uma reunião, quando organizamos uma sessão de cartas, como são chamadas, né? Nós recebemos 100, 200, 300 pessoas ali buscando ou esperando a mensagem de um ente querido, por exemplo. E apenas 5 ou 6 ou 7 que recebem. Então perceba que a lei, a lógica de que vai receber quem precisa e vai receber quando é útil, também nesse momento ocorre da mesma maneira. É assim que eu responderia a pergunta nossa ouvinte.
Marinho, muito obrigado pela sua participação, a contribuição muito interessante, obrigado mesmo, e daqui a pouco a gente vai chamar mais companheiros nossos aqui. Muito obrigado, Marinho, bom dia para você.
Bom dia a todos, obrigado a todos.
Muito bem, são 8 horas e 52 minutos, nós estamos aqui com o programa Semeando a Boa Nova, diretamente aqui do Núcleo Espírito Semeador, transmitindo hoje pela web rádio osemeador.org, pelo Facebook Live aqui do Semeando a Boa Nova ABC, transmitindo também lá no Instagram, Semeando a Boa Nova, e também no YouTube. Procura no YouTube a nossa página lá, Núcleo Espírita O Semeador Santo André. E aí você vai poder assistir o programa. Tem várias formas de você assistir e dar a sua participação, dar a sua contribuição, a sua ideia, dizer o que você acha para a gente aqui. Como está fazendo aqui, por exemplo, a Sandra Abdul Ghani. Sandra está dizendo assim, parabéns pelos esclarecimentos, né? A Maria José dos Santos Mainetti dizendo, ótimo esclarecimento. É verdade, obrigado. Os nossos convidados estão nos ajudando a aprender bastante aqui sobre esse tema. Elda Petrinha, nossa convidada de hoje. Elda, é possível um mesmo médium, uma pessoa que está dotada de excelentes qualidades morais, etc., transmitir mensagens que não sejam confiáveis?
Olha, Turíbio, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Nós temos alguns médiums que, por exemplo, quando a gente fala de um médium dotado de excelentes qualidades morais, a gente pensa no Chico Xavier, a gente pensa no Divaldo Franco, não é? E a gente nunca vai ver desses médiums uma mensagem que nos traga qualquer tipo de dúvida. Por quê? Porque eles têm um critério muito grande antes de passar essas mensagens, sem contar que eles têm aquele espírito que já se comunica com ele desde o início da sua mediunidade, e todos nós, os médiuns, nós temos esse espírito que é responsável pela nossa mediunidade. E tem aqueles outros que se achegam com a permissão desse espírito dentro do trabalho mediúnico que nós temos que fazer, como, por exemplo, nós temos o Chico Xavier, que o mentor dele era Emmanuel, mas nem por isso ele deixou de receber André Luiz e tantos outros espíritos pela sua mediunidade. Uhum. Agora, nós que somos as pessoas comuns, os espíritos candidatos aqui a fazer esse trabalho na mediunidade, nós somos espíritos que estamos encarnados num mundo de expiação e provas. Então, por mais elevado, como é que a gente pode dizer que nós temos uma moral elevada se nós próprios ainda não conseguimos enxergar as sombras que nós temos dentro de nós? E também a nossa vida, a vida do médium principalmente, é uma vida muito tumultuada. Não é? Porque a gente, como todas as criaturas, nós vivemos em altos e baixos. Então, é muito possível que no momento em que o médium esteja passando por uma dificuldade grande, não é? Às vezes a gente não instaura aquela vigilância necessária, pode ser aproveitado por um desses espíritos pseudo-sábios. Porque o médium, ele não vive numa couraça. Ele não é um bebê que o seu mentor fica com ele 24 horas. Porque ele também tem que fazer a sua caminhada por meio da sua própria vigilância, por meio do seu próprio mérito. É possível que um médium, ele receba uma comunicação de um espírito desse pseudo-sábio. Aí vai aquilo que nós estamos falando a todo momento. A gente analisar o teor da mensagem. Então, é possível, porque quem de nós pode garantir a qualidade moral de tal criatura? Nenhum de nós. Nós trazemos as nossas sombras. Por isso que é bom a gente ter esse contato com os amigos, é bom a gente fazer parte de um grupo, é bom a gente não fazer fazer esse trabalho sozinho. Até porque os espíritos, os nossos mentores, eles permitem que essas entidades se aproximem de nós para nos testar. Para testar a nossa vaidade, para testar o nosso orgulho, não é? Porque nós estamos cheios deste orgulho. Nós estamos ali como uma esponja embebida nesses sentimentos e nós estamos aqui para trabalharmos. Então, nós recebemos, sim, mensagens desses espíritos. Nós sintonizamos, sim, dessas mensagens. Até porque isso nos leva a um outro momento, a um outro ponto importante para a nossa reflexão, que é o médium sofre obsessão? O tempo todo. O tempo todo. Nós não estamos livres disso.
Contato com a espiritualidade.
Nós,
né,
recebemos, sim, mensagens desses espíritos. Agora, quanto passá-las para frente, é outra coisa.
É diferente. Fernanda.
Tem uma coisa curiosa, a Elda, falando dessa variação, porque a nossa mente tem uma capacidade muito rápida de mudar o foco. A gente faz isso. Semelhante ao que nós temos nos meios de comunicação, você está com controle remoto, está assistindo uma coisa, passa para outro, vai para outro... Facebook é a mesma coisa, na internet é a mesma coisa. Então, o nosso pensamento tem essa mesma velocidade. E nessa velocidade, de repente, você para e foca em algo. E aí você vai focar em algo que é mais elevado ou não. Depende do seu interesse e aquilo que desperta em você. Curiosamente, no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 15 a 20, tem uma coisa muito interessante, porque Jesus, dialogando com os apóstolos, ele pergunta o seguinte: o povo aí, o que estão falando que eu sou? Aí cada um fala: ah, que você é Messias, que você é um enviado, que você é Elias. Daí Jesus faz a pergunta: e vocês? Perguntando para os apóstolos. Aí Pedro fala assim: você é o enviado de Deus, o filho ungido de Deus. Aí Jesus se surpreende e fala: que bom. Na verdade, Pedro, essa informação que você falou não foi você. Você foi inspirado por Deus. E aí, na sequência dos versículos, né, naquele capítulo 15, aí na sequência, tem uma continuação, Jesus vai conversando, e chega um certo momento que Jesus fala assim: olha, eu vou ser traído, tal, eu vou sofrer as dificuldades, tal. Nesse momento, Pedro, que tinha acabado de ter uma conexão com o plano superior, ele baixa a vibração e fala: o que é isso? Onde já se viu você falar isso? A gente não vai deixar. Aí Jesus fala: opa, afasta de mim, ó Satanás. Só deixar claro isso, porque a palavra Satanás significa opositor, não é um demônio, aquela figura que popularmente na atualidade a gente sabe. Então, afasta de mim você que está sendo oposto às minhas ideias de paz, porque isso deve ser cumprido. Então, ó, num diálogo, num convívio, de repente você está sintonizado com o plano superior, e se você mudar o padrão, você pode sintonizar com o espírito inferior. Isso acontece, viu, gente?
E a gente que está nesse mundo de expiação e prova, nós sintonizamos muito mais fácil com aquilo que está na nossa altura, não é?
Agora, Helda, nessa linha que você está acabando de falar aí, ó, a Nelita, obrigado, Nelita, pela sua pergunta. Ela diz assim: Helda, os nossos espíritos protetores podem permitir ou evitar que tenhamos acesso a essas comunicações de espíritos inferiores? Ou eles não podem interferir nessa situação? Você está falando da sintonia, né? Como é que é isso?
Olha, Nelita, nós temos livre-arbítrio, não é? E essas comunicações, elas vão chegar, inclusive, para nos ajudar a fazer esse trabalho de reconhecer de onde que vem a comunicação. Como foi colocado muito bem pelo Marinho, aqui na sua participação, quando nós precisamos de um conselho, Deus se utiliza das criaturas para poder ajudar as suas próprias criaturas. Então, às vezes, a gente precisa de um conselho e eles nos mandam por meio de um amigo, por meio de uma página, não é? Mas nós também somos acompanhados por aquelas criaturas que em outras encarnações nós magoamos, que o amor se transformou em ódio. Então, essas criaturas também querem nos influenciar. E elas nos influenciam não só pelo pensamento, mas com sugestões, pedindo para você assistir um filme, por exemplo, com um teor de vibração baixo. Por quê? Porque você baixa a sua guarda, você se envolve e ele fica ali perto de você. Então, os espíritos, os mentores, eles nos conduzem, mas quem dá os passos somos nós.
Turíbio, só pegando essa deixa aí, porque a gente fala assim: os espíritos, por que que eles permitem? Da mesma forma que eles permitem você pegar a internet e vasculhar o que você bem entender. É livre-arbítrio.
Tá livre, né?
Tá livre, olha, você está encarnado, a gente te dá boas informações, o que você vai fazer é sua escolha. Para que, se você escolher errado, vai ter consequências que, mesmo escolhendo errado, as consequências serão tão dolorosas que você vai falar: opa, esse caminho, aprendi que não dá, não. Meu mentor até tentou me influenciar, eu não dei ouvidos, fui para cá, e aí eu sofro. Então, o que acontece? Você retorna, e aí busca o caminho correto. E o caminho correto, também, que a gente tem que valorizar, já foi passado por Jesus, e atualizado, que a gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo. Tem uma coisa curiosa, Turíbio, que Divaldo estava sofrendo muito bem recentemente, né, com muitas dores e tal, e ele conta essa história, que aí aparece a mentora dele, que é Joana de Anjos, e fala: minha mentora, tal, tá, tô aqui, tal, tá, esperava uma mensagem de você. E ela, de uma forma mais dura, porque é um espírito que suporta isso, ok, não é no nosso nível, o Divaldo. E aí a mentora dele fala assim: Divaldo, mas o que eu posso falar que já não foi dito pelo Evangelho? Se o Evangelho não serve para você, quem sou eu para falar? Na verdade, ela estava buscando mais encorajá-lo pela força, para ele conseguir vencer aquele momento, né? Então, Os espíritos permitem sim, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Eles influenciam. Da mesma forma que eu posso influenciar o Turíbe agora para terminar o programa de rádio e fazer uma ajuda social, ou posso combinar com o Turíbe de fazer alguma coisa errada. Eu posso influenciar. Agora, se o Turíbe vai ou não, é o livre-arbítrio dele. Assim agem os espíritos conosco.
Muito bem, são 9h02, nós vamos ter que fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova, mas eu vou deixar uma pergunta aqui para a Elda. Aliás, ó, um abração para o Walter Page, está com a gente também, a Raquel dizendo assim, Raquel, obrigado, viu? Raquel Aparecida, dizendo assim, ó, sempre em casa, principalmente nesses tempos, desde que conheci o Semana da Boa Nova, essa tem sido a minha rotina, pois para mim é um momento de estudo. Agradeço muito a todos que trabalham e se dedicam tanto para o êxito do programa. Obrigado, Raquel. Nós é que agradecemos você por estar conosco aí. E fica sempre com a gente. Bom, são 9h02, vamos fazer uma paradinha. Elda, pergunta para você responder na volta. O Espiritismo, a gente tem visto aí algumas situações, né, sobre possíveis previsões que o médium Chico Xavier teria feito, né? Aquela história da data limite, aquela história toda lá. Tem uma data limite para que se aplica com o momento que nós estamos enfrentando? Você vai responder já, depois do nosso retorno. Você que está por aí, chama os seus amigos para eles assistirem pela página do Facebook Live, no Semeando a Boa Nova ABC, lá pela página do Instagram, Semeando a Boa Nova, lá no Facebook. Pode ir também lá no YouTube, você pode assistir por lá, procura lá no Núcleo Espírito da Semeador de Santo André, ou na Web Rádio, webradio.osemeador.org. Voltamos já.
O Home Center do seu bairro está chegando na Vila Luzita. Só na Casa Rossi você encontra tudo em reforma, acabamento e construção. São 3 unidades no ABC. Em breve, mais uma unidade na Avenida Dom Pedro I, 3555. Próximo ao supermercado Nagumo. Casa Rossi, o Home Center do seu bairro.
A Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil, sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão, toda obra vira obra de arte.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas, 5 minutos, estamos retornando aqui pelas nossas ondas aí da Web Rádio e também pelas redes sociais com o programa Semeando a Boa Nova ao vivo e hoje falando sobre as mensagens dos espíritos. Não acrediteis em todos os espíritos, esse é o nosso tema de hoje e com muito carinho estamos recebendo aqui a companheira Elda Petrin, que é tarefeira lá do Templo Espírita Irmão João Massarelli, de São Caetano do Sul. Elda, uma questão curiosa antes das perguntas aqui. O Templo Espírita Irmão João Massarelli, lá em São Caetano, está trabalhando nesse período de pandemia aí? Como é que estão os trabalhos lá nesse momento?
Olha, Turíbio, nós seguimos também as orientações dadas, não é pelo Ministério da Saúde, pelas orientações da própria federação, e nós estamos assim com as portas fechadas, como todos, mas o nosso trabalho não para. Todas as noites, às 8 horas da noite, nós fazemos o evangelho, né? Ali nós não dispomos de todo esse essa aparelhagem que vocês têm aqui, mas nós temos um grupo muito grande pelo WhatsApp dos nossos frequentadores, dos nossos trabalhadores, nós fazemos o evangelho.
Todas as noites?
Todas as noites, às 8 horas da noite. Não é? A gente tem o evangelho, a gente tem as vibrações, nós temos as preces, todas as noites. Cada trabalhador se candidata ali para fazer a sua explanação do Evangelho. Fora isso, nós continuamos com um trabalho muito grande de assistência. Nós temos feito esse trabalho, principalmente com o Rio Grande da Serra. Na verdade, todas as criaturas, todos os pedidos de socorro dessa ordem material que nos chegam estão sendo atendidos, não é? Mas Rio Grande da Serra, nós estamos tendo assim, uma atenção especial pela condição daquelas criaturas. Este mês, nós arrecadamos os alimentos, nós conseguimos ajudar 100 famílias, não é? Lá com alimento, com cesta básica, agora a campanha do agasalho, o frio em Rio Grande da Serra é muito grande, ajudando os nossos irmãos bebês que estão chegando, não é? Com os enxovais, levando mantimento, inclusive, para fazer comida para o pessoal de rua. Nós temos lá uma senhora, uma instituição que atende, é a essa instituição que nós canalizamos os nossos recursos, ela atende muitos dos moradores de rua. Algumas famílias chegam, batem à porta com seus filhos pedindo comida. Então, o fogão ali naquela instituição, que é chamado Círculo da Fraternidade Santa Ana, que é dirigido pela dona Sônia, uma senhora com quase 80 anos, o fogão dela está sempre aceso. Então, nós canalizamos assim, esses nossos parcos esforços, né, para aliviar um pouquinho a dor. E a casa, o Massarelli, o Centro Espírita Irmão João Massarelli, ali o templo, nos ajuda muito com isso. Nós temos o grupo de tarefeiros que dispõe dos recursos, que nos ajudam neste trabalho a aliviar um pouco essas dores. São muitas.
Que coisa linda, um trabalho de benefício, de caridade pura, né, Elda? Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo lá, uma coisa bonita. Aliás, curiosidade, quem foi João Massarelli?
João Massarelli? Bom, a família Massarelli tem essa tradição, né, de caridade. Para mim, uma grande alegria eles terem nos aceito para fazer parte desta família. João Massarelli, que é o mentor da nossa casa, é um espírito sempre voltado à ajuda dos seus semelhantes, ao esclarecimento, à parte de ajuda material. Antigamente, o Massarelli ele tinha um asilo. Né? A gente ainda tem a construção do asilo ali naquele terreno do templo, junto ali com a nossa casa. Então, uma criatura que veio nos ensinar como amar.
Muito bem. 9:09. Elda, a pergunta que tinha ficado para você aí, né? Nesse momento que nós estamos passando aí, chegam aquelas informações assim, olha, tem uma mensagem do Chico Xavier falando que tem uma data limite, depois vai sumir tudo, desaparecer tudo, não sei, blá, blá. Isso se aplica a esse momento? De onde vem isso? Que é isso? Tem essa data limite mesmo? Conta para gente aí.
Olha, Turíbio, eu acho que todas as pessoas estão procurando uma data limite, né? Alguém que fala assim, olha, dia tal, isso daqui acaba.
Está todo mundo no limite, isso
sim. Essa data limite está dentro de cada um de nós, porque nós sabemos que essa pandemia, isso tudo só vai acabar quando nós fizermos o trabalho interno. No que diz respeito a essa data, suposta data limite atribuída ao Chico Xavier, para aqueles nossos irmãos que ainda não têm muita informação, havia um programa chamado Pinga Fogo. Em 1971, Francisco Cândido Xavier, para poder divulgar a doutrina, não é? Ele participava desse programa onde os jornalistas faziam perguntas e o Espírito Emmanuel respondia essas indagações. Então, essa suposta previsão tem a ver com a data da chegada do homem à Lua em 20 de julho de 1969. Então, de acordo com o médium, naquele dia, entidades espirituais haviam se reunido, não é, para verificar como era o andamento da Terra, dos seus habitantes, na questão da sua evolução, e deram à Terra um prazo de 50 anos para a sua humanidade. Que se não acontecesse uma terceira guerra mundial, este prazo de 5 décadas, a Terra, os seus habitantes viveriam um momento de uma nova era. Então, procurando estes arquivos, nós anotamos o seguinte da fala de Francisco Cândido Xavier. Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então podemos esperar realização extraordinária da ciência humana partindo da Lua. Em nenhum momento ele coloca uma data limite ou diz que tem a fazer. Numa entrevista à Rádio Jovem Pan, em julho de 2019, porque existe um livro elaborado, Data Limite, tem um filme contando a respeito disso, os seus produtores, Juliano Posati, Alexandre Caldini Neto, fizeram questão de desmistificar este assunto, dizendo que a data limite não era uma marca para o fim do mundo, mas um momento de um início de uma nova era. Mais recentemente, desculpe eu estar me estendendo, mas esse assunto é importante demais, em 3 de abril de 2020,
agora,
mês atrás, pela FEB TV, que é um programa realizado pela Federação Espírita Brasileira, no programa Entre Dois Mundos, um programa feito ao vivo, Geraldo Campetti entrevistou Divaldo Franco e Haroldo Dutra. E esta, sobre o tema transição planetária, esta pergunta surgiu. E Divaldo diz assim que desconhece esta previsão atribuída a Francisco Cândido Xavier, citando inclusive o próprio sermão profético de Jesus, anotado por Marcos no capítulo 13, quando Jesus está ali falando a respeito das transformações da Terra. E os seus discípulos perguntam assim, mas quando isso vai acontecer? E Jesus é muito claro ao dizer assim, quanto à data, quanto ao dia e o horário, nem o Filho, nem os anjos sabem, mas apenas o Pai é que sabe. Uhum. E aí o Haroldo entra para nos dar uma explicação muito interessante, falando a respeito desta fala do Cristo, desta fala da data limite, que diz que tudo é cíclico na Terra. Tudo acontece de uma maneira cíclica, nós não temos um dia e horário marcado. E ele faz uma comparação com a natureza muito interessante, que ele diz assim, olha, o término do inverno entra a primavera, mas você não pode dizer que no último dia do inverno, à meia-noite, se abre a porta no dia seguinte, a primavera chegou. Não, conforme o inverno está indo embora, a primavera já está se estabelecendo. Então não existe uma data. Né? Nós estamos num mundo de expiação e prova, mas a regeneração, esse trabalho da regeneração de um planeta, ele já começou há muitas décadas atrás, mas hoje pode ser regeneração no meu coração.
Uhum.
Se eu conseguir assimilar estas questões e fazer a transformação a que eu vim. Porque muitas criaturas acreditam que o bem que se deve fazer é o bem do lado de fora. É claro que o bem de lado de fora acende uma luz, mas o bem que vai te transformar é a luz que você acende do lado de
dentro de você.
Então eu posso fazer muita caridade, eu posso fazer muita palestra, eu posso beneficiar efetivamente muitas criaturas, mas se aquilo que eu falo não tem um eco em mim, porque toda a doutrina dos espíritos, ela é um veículo, ela é um instrumento, e eu posso saber de cor toda a codificação, mas se isso não alterar o meu comportamento ético, o meu comportamento moral, me tornando uma pessoa de bem, isso vai ser apenas um
paliativo, um não teve valor.
Exatamente. Né? Então, a data limite, ela não tem uma data. Francisco Cândido Xavier, em momento algum, ele colocaria uma data como nenhum espírito sério, voltando às comunicações que nós estamos recebendo, algumas das quais dizem assim, a pandemia vai acabar no dia tal. Ninguém sabe. Jesus deixou isso claro.
Muito bem, 9h15, Fernando.
Pegando essa questão de data limite, né, e deixar um pouco descontraído aqui, a gente poderia perguntar qual é a minha data limite? Qual o limite, o meu limite? Quando que eu vou parar de fazer o que eu faço?
Né?
Eu descobri, fazendo uma pesquisa aqui, mentalmente, escutando a Elda falar, é o seguinte, a data limite é segunda-feira.
Segunda-feira.
Não é assim?
Agora,
segunda-feira que você vai parar de comer doce, segunda-feira que você entra na academia, segunda-feira que você vai parar de falar mal do chefe, é tudo segunda-feira. A data limite para a gente é segunda-feira. A gente posterga isso. Na verdade, o que a Elda falou muito bem, nós podemos já implantar um mundo de regeneração internamente. Se a gente se transformar, obviamente que o trabalho social, o trabalho para o outro, começa a repercutir internamente aos poucos, que é gradativo. Tá? E a gente vai o quê? Desenvolvendo, crescendo. O crescimento não se dá tão rápido quanto a gente queria, mas ele se dá. Mas aí, quanto mais esforço tivermos, mais rápido se dará o processo.
9h16, tem muitas contribuições chegando aqui. Vou pedir para vocês serem bastante breves agora, porque senão nós não atendemos todo mundo. A Adélia Alves ligando para a gente aqui. Obrigado, Adélia, dizendo assim, meu carinho e admiração por todos os aprendizados que retiro desses encontros. Parabéns para todos os envolvidos na tarefa. Obrigado, Adélia. Um abração para você. A Leila Velar com a gente também. Obrigado, Leila. Um abração para você. A Adriana Rodrigues faz uma pergunta. Viemos como médiums no planeta de expiação. Não estamos propensos a ataques de más influências?
Sim.
Com certeza, né?
Estamos. E também a gente tem que lembrar que estamos constantemente amparados. E uma coisa que a gente faz muito pouco, quando vai dormir? Agradeça o anjo protetor que Deus encaminhou para cuidar de você nessa encarnação. Então a gente só fica vendo os obsessores. E os nossos mentores? E aqueles que nos amam? Então a gente deveria olhar mais para o bem e agradecer, ser mais gratos a eles.
Ana VLS, bom dia, amigos. Bom dia, Ana, para você também. Ela diz assim, acredito que numa reunião de psicografia, muitas vezes as pessoas querem ouvir determinadas coisas e que influenciam tal mensagem. Depende do discernimento do médium. É verdade, o médium tem uma influência importante para não deixar a mensagem ser totalmente anímica, ou seja, só a influência dele, mas para poder discernir o que está chegando. Aliás, uma coisa importante, deixar bem claro aqui, na época em que Kardec fez a codificação da doutrina, Kardec usou um recurso que hoje a gente recomenda que as pessoas não façam, que o Kardec evocava os espíritos, né? Se você pegar lá no céu e inferno, você vai ver que a evocação era constante, porque eles precisavam ter informações corretas. Então, eles faziam evocação. Só que o Kardec estava sob uma proteção gigante e com uma rede de pessoas que o auxiliavam. Então, evocação de espírito, a gente não recomenda que se faça hoje, porque tudo tem seus limites e precisa saber o ambiente onde isso está acontecendo, né? Muito bom, são 9h18, está aqui o Luiz Cláudio. Ô Luiz Cláudio, um abração para você, está dizendo assim, ó, comentar sobre a contribuição do Evangelho no lar na influência dos espíritos. Total, né? O lar está purificado, está harmonizado, os espíritos bons estarão lá, né? A Nelly está fazendo uma pergunta, ela está dizendo assim que a filha dela está sofrendo demais, que é médium, etc. tal, e que ela foi diagnosticada com TOC, etc. tal, tem transtorno bipolar, e ela toma muitas drogas, né? Mas ela, a Nelly está vendo o sofrimento. Pois é, Nelly, nada melhor do que um tratamento na casa espírita. Deixa as casas voltarem aí, leva a tua filha lá para fazer um tratamento. Enquanto não voltarem, vai fazendo evangelho no lar, vai trabalhando na questão da conduta, boas leituras, acompanha ela firmemente nas reflexões e principalmente leia o evangelho. Pega o evangelho e lê do lado dela todo dia lá. Muito bom. Nós estamos com o Hélio de la Noce na linha agora para falar com a gente. Hélio, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Semeando da Boa Nova.
Bom dia, Turíbio. Bom dia, Hélio. Bom dia, Fernando.
Hélio, nós estamos falando aqui sobre não acrediteis em todos os espíritos. O que é que você tem para falar para a gente a respeito disso, hein, Hélio? Como é que as pessoas fazem para ter certeza que estão recebendo coisas boas dos espíritos e não são notícias espiritualmente falando, fake?
Olha, Turíbio, Elba, Fernando, ouvintes, nós, enquanto humanos que somos, nós apreciamos tudo que é fantástico, tudo que é maravilhoso, adoramos um milagre, e de alguma forma, né, nós fugimos do que é real e do que é difícil. Talvez tenha origem nas histórias infantis, onde tudo que se resolve num passe de mágica, e hoje, enquanto adultos, esperamos que apareça um super-herói, que o Quarteto Fantástico, para nos livrar de um dos nossos inimigos. Basta você verificar os filmes que estão disponíveis aí nos canais de entretenimento, de cada 10 filmes, 8 tem alguém com superpoderes. E quem sabe que nós gostamos disso. E assim fica fácil os espíritos nos entreterem com coisas que fogem à realidade. Quando você vai num centro sério, um centro espírita sério, né, que diz que você tem que assumir, tem que você tem que capitanear, você tem que cuidar, você que vai assumir a sua vida, e que a providência é você que tem que tomar, e que não tem ninguém que vai te ajudar nesse sentido, a não ser que você mude, que você faça a sua parte, Então, o que você, o que nós pensamos muitas vezes? Que aquele é um centro fraco, que ali não tem ninguém para te ajudar, e ele vai procurar um centro mais forte. Fica procurando um cientista mais forte, ou procurando uma religião que seja forte, que tenha alguém que resolva os seus problemas. E assim, nesse processo, nós estamos procurando até que eu vou encontrar alguém que fala isso para nós mesmo, para a pessoa que vai dizer aquilo que nós queremos ouvir. E aí começará ou continuará os nossos problemas até que nós resolvamos assumir o controle das nossas vidas e voltar à realidade. E assim, iniciar e colaborar para que os amigos espirituais possam, de fato, nos ajudar realmente com aquilo que nós precisamos. É simples. Simples assim, é meio sem graça o que eu estou falando, mas é a realidade, né? Portanto, sim, não se deixe enganar, né? Assuma o controle da sua vida e tenha certeza de que a partir daí os espíritos poderão nos ajudar com a sua colaboração séria, né? Virão o nosso encontro espíritos sérios, comprometidos com a nossa felicidade, para que nós possamos cumprir pelo menos a maior parte daquilo que foram os objetivos da nossa encarnação. Fora disso, tudo é fantástico, tudo é milagroso, tudo é milagre. E milagre não existe, não sabemos. Nós temos que fazer a nossa parte. Isso que eu queria te dizer.
Ok, Hélio, muito obrigado pela sua participação, bastante esclarecedora, e um bom dia para você, hein? Um abração.
Um abraço para você também, aí, parabéns a Elda e ao Fernando.
Muito bom, olha, com a gente também o Roberto, o Flávio Tolini, obrigado Roberto, o Flávio Tolini estava trabalhando hoje, não está nesse trabalho, porque está em outra ocupação profissional, disse que deu uma fugidinha do trabalho para dar uma olhada aqui no Servendo Uma Nova. Obrigado, Flávio, abração para você. O Elda, a Elia de São Caetano, obrigado, Elia, pela sua... o seu contato, né? Ela diz assim: sabemos que todos temos um mentor espiritual. É possível saber se esse mentor é homem ou é mulher? Vale, não sei. Outra pergunta, né? É importante saber isso?
Essa é uma questão da nossa curiosidade, não é? Eu me recordo o caso do próprio Divaldo falando a respeito disso, que ele queria muito no início da mediunidade dele saber quem era o mentor, quem é meu guia. E o espírito sempre dizia assim: olha, é um espírito amigo, sou eu, um espírito amigo. Ele fala: não, mas eu quero o nome do meu guia. E um dia o espírito falou assim para ele: tá bom, você quer o nome? É Jesus. Ele fala: mas esse eu não quero. Esse aí é o guia de toda a humanidade, eu quero o meu guia. E o espírito diz assim: sou eu, um espírito amigo. Não é? Então, a gente não sabe, porque isso não é relevante. É claro que algumas criaturas que têm um contato maior, que têm um trabalho maior, aquelas, inclusive, que têm a capacidade de poder enxergar os espíritos, ela vai reconhecer ali, né? Mas eles não revelam isso, muitas vezes não revelam nem o nome. Eu trabalho com os mentores, eu esqueço o nome deles.
Não tem necessidade.
Não, tem necessidade.
Bom, são 9 horas, né, e 24 minutos, nós estamos indo pelos minutos finais do Semana Boa Nova, mas tem muita coisa para fazer aqui ainda, né? Até as 9h30 tem muita coisa ainda. Fernando, recomendações usuais dos centros espíritas, por que que elas fazem essas recomendações para os médiuns, que eles façam prece, que eles tenham vigilância? Por quê, hein? Por que que os centros espíritas recomendam tanto assim para os médiuns prece e vigilância?
Porque se baseiam em Jesus. Orai e vigiai. Orai no sentido de você estar conectado e vigiai os desvios mentais que nós podemos ter durante o dia a dia. Nós estamos encarnados, necessitamos do corpo físico para ganhar o dia a dia, o pão de cada dia. E os médios são pessoas normais que têm suas profissões, que trabalham, que têm suas dificuldades familiares, as dores, os sofrimentos, as doenças. E muitas vezes se deixam levar por, de repente, um caminho. Então, aí o lembrete. É importante, sim, a prece, a conexão com o bem. Então, quando a gente, igual o ouvinte perguntou, como eu posso fazer uma prece? De coração. Muitas vezes a gente verbaliza tanto, mas não está sentindo exatamente. Mas a verdadeira prece é aquela que parte do coração. E é isso que é importante, a gente se conectar. É óbvio que, se você estiver conectado com um bom livro, você já está com um pensamento bacana. Se você está escutando um bom programa aqui, o Semeando a Boa Nova, você está conectado com uma coisa boa. Então, quanto mais conectado com coisas boas, mais fácil você captar as boas informações do plano espiritual superior também.
Muito bem, 9h26, Elda, a gente sabe que você é uma médium que, de vez em quando, você traz uma, manda para a gente umas mensagens muito bonitas aí, né? Como é que você faz para saber que essas mensagens que você está recebendo são de espíritos de luz, espíritos que ajudam, que querem ajudar? Como é que você sabe que está chegando coisa boa para você ali?
Ah, Turíbio, pelo teor da mensagem, né? Esse trabalho é um trabalho que a gente já faz há muitos anos e, por estar nesse trabalho há muito tempo, na companhia desse espírito, nós já conseguimos sentir a vibração deles, porque a nossa mediunidade é uma mediunidade de intuição, né? E, no início, inclusive, nós tínhamos muita preocupação de ser animismo. Hoje eu ficaria muito feliz se fosse, porque eles mandam cada coisa maravilhosa, de um conteúdo tão intenso que eu ficaria muito feliz se aquilo saísse do meu próprio coração, não é? Então, a primeira certeza que eu tenho é que aquilo não é meu. E aí, com todo o estudo que a gente tem, de estar já na doutrina há praticamente 30 anos, e desde o início, muito antes disso, a gente recebia essas mensagens, não sabíamos que era psicografia, viemos a saber depois, inclusive consultando Divaldo Franco, no momento que nós tivemos, no início da nossa mediunidade, o momento que tivemos com Divaldo, porque a gente tem muita dúvida mesmo. Mas eu sinto agora, pela vibração do espírito que chega até perto de mim, porque eu já tenho essa condição de reconhecer essa vibração, e essas mensagens são mandadas por vários espíritos, com autorização da minha mentora, que permite que eles venham trabalhar conosco, tem toda uma direção esse trabalho, e pelo teor dessas mensagens, que são de consolo, de esclarecimento.
Olha, a nossa sintonia é muito grande. Eu ia falar uma coisa aqui para os nossos ouvintes, mas o Marinho acabou de escrever aqui, ó. Obrigado, Marinho, por você lembrar, viu? Que eu ia falar isso mesmo, ia falar que a Elda, as mensagens dela estão na web rádio. As pessoas que ouvem a nossa web rádio, webradio.osemeador.org, escutam as suas mensagens, porque as mensagens são inseridas lá durante a programação. De vez em quando a gente para as musiquinhas e coloca a tua mensagem lá. Tá lá. Tá bom? Então fica o convite para você também ouvir aí a
amigos,
nossa web rádio.
Né? Não são minhas. Eu sou só
o aquelas que você... Que é o veículo, né? 9h28, nós estamos indo para os instantes finais do Semana Boa Nova. Elda, a gente quer que você deixe, antes de mandar a sua mensagem final, qual é a palavra especial para o dia de hoje, para o programa de hoje?
Olha, eu acho que essa palavra para o dia de hoje, para todo esse momento que a gente está vivendo, essa pandemia, é fé. Essa confiança que a gente tem que ter e saber que quem está conduzindo esta embarcação é Jesus. Esse não é o primeiro momento que Jesus passa por uma transição, esse não é o primeiro planeta que passa. Então, apesar de todo esse desconforto que nós estamos sentindo, nós temos que ter essa confiança, nós temos que saber que Jesus está no leme e Ele está nos levando para um porto seguro.
Fernando, sua palavra especial de hoje?
Razão.
Razão. Fé e razão. Que coisa linda, hein? Tá aí. Muito bem. São 9h29, nós estamos chegando nos momentos finais do Semana Boa Nova. Quero agradecer muito aqui, Elda, a sua participação hoje, por ter estado conosco. Agradeço muito aqui, em nome da equipe, que você está conosco e nos abrilhantando com a sua participação. E venha sempre.
Eu agradeço.
Obrigado, Elda. Bom, saiu aqui ganhadora do segundo momento de hoje, a Elia de São Caetano. Parabéns, Elia. Você ganhou o livro no primeiro momento, né, primeiros 45 minutos, a Nelly Poli, no segundo 45 minutos, a Elia de São Caetano. Vão retirar os livros aqui no Núcleo Espírito Semeador, tão logo as atividades presenciais estejam estabelecidas. Os nomes de vocês já estão gravadinhos aqui e nós vamos comunicar depois, quando voltarmos às atividades, aí vocês vêm buscar o livro de vocês. Hoje nós falamos sobre Não Acrediteis em Todos os Espíritos. Esteve conosco a nossa companheira Elda Petrin. Sábado que vem, como será o mundo de regeneração? Agora há pouco você falava sobre a regeneração e é o tema do próximo programa. Como será o mundo de regeneração? Fica com a gente, você que está conosco aí, fica com a gente no www.semeador.org. Aliás, nesta página, você pode ouvir todos os programas que nós temos lá, 20 anos de programas gravados. Aliás, você que trabalha nas casas espíritas, trabalha nas escolas, né, nos cursos, procura pelo tema, tem um match code lá para você procurar pelo tema. Está tudo lá, os programas gravadinhos. Também fica conosco no webradio.org. webradio.osemeador.org e durante a semana você pode acompanhar a nossa programação por lá.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigada, gente.
O home center do seu bairro está chegando na Vila Luzita. Só na Casa Rossi você encontra tudo em reforma, acabamento e construção. São 3 unidades no ABC. Em breve, mais uma unidade na Avenida Dom Pedro I, 3.556.